Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será em torno da blasfema consagração de Bolsonaro à Virgem Maria. Nessa semana, aconteceu um fato absolutamente incrível. O que está acontecendo no Brasil, capitaneado pelo governo de Jair Bolsonaro, já ultrapassou a gravidade. Antes deste governo assumir, por diversas vezes, venho fazendo inúmeros posts falando sobre a configuração que norteava a campanha, portanto, a candidatura e o candidato Jair Bolsonaro. Tanto a campanha quanto a candidatura foram trabalhadas em cima do mito do messianismo político. Somente no Brasil, esse assunto não é tratado. O messianismo político é exatamente a grande base que está por trás, que sustenta quase toda a obra daquilo que convencionou se chamar de esquerda. Não é? O messianismo político é aquilo que está por trás do nazismo, do fascismo e do comunismo. O messianismo político é aquilo que está por trás e que sustenta, em grande medida, a maçonaria, não é? As ações da maçonaria. Bem, este governo é um governo que foi criado por uma junta militar maçônica, uma junta clássica dentro da história brasileira. Junta essa que vem operando dentro dos bastidores desde 1822. Não é? E a forma de fazer política dentro do Brasil é uma forma muito peculiar. A dificuldade dos estudos da história do Brasil, eu já falei isso várias vezes, reside exatamente na identificação disso, porque o Brasil é um país que foge aos parâmetros. Tudo aqui é feito subterraneamente. Algumas coisas têm um ar aparente. Entretanto, a maior parte da história brasileira, da história política brasileira, transcorre dentro de um sigilo, né? De uma ideia de silêncio. Ela é discreta. E ela foi programada exatamente para ser discreta. Quando esses crimes, que são promovidos por uma oligarquia mafiosa, tornam-se visíveis, eles dão um jeito de abafar esta visibilidade e de criar um conflito. Eu também já falei por diversas vezes que o Brasil, que é um fato histórico, não é? Já teve, desde 1822, 7 constituições. Isso significa, fazendo uma média, que de 30 em 30 anos, a legislação brasileira muda. A Constituição é a carta que sustenta o Estado. Não é? Que organiza o Estado, que estrutura o Estado. Então, de duas em duas gerações, o Brasil tem mudado de estrutura de Estado. E isso é, simplesmente, só isto bastaria para configurar o Brasil, historicamente falando, no plano dos maiores absurdos, das maiores aberrações que possam vir a existir. Não é? Bem, então, desde 1822, veja, a coroa portuguesa, ela lida com o messianismo político. Isso é um fato. Agora, de que forma é o messianismo político português, que acompanha toda a trajetória histórica de Portugal, não é? E há, inclusivamente, 7 reis portugueses que são claramente identificados, são nominados como sendo o Messias. Entretanto, este Messias não é o Messias Cristo, é um outro tipo de situação messiânica. Tampouco o messianismo político em Portugal é um messianismo que visa promover uma revolução, não é? E ele tampouco visa a impor Portugal como um grande império político gestor de um governo mundial. Muito bem. Todos esses esclarecimentos eu venho prestando ao longo de vários programas e artigos, cursos vídeos e posts. Ora, é, portanto, preciso entender a história de Portugal para não confundir alhos com bugalhos. Em 1822, e nós lançamos um livro que explica isso muito bem, chama-se Manifesto ao Grande Brasil, Império dos Impérios do Mundo. Em 1822, a maçonaria, quando cria para Dom Pedro I o título de Defensor Perpétuo do Brasil, aquela titulação envolvia claramente uma proposta de messianismo político maçônico que visa a criação de um governo mundial. Portanto, o Brasil, desde 1822, assume claramente um contorno de messianismo de Estado, não é? Onde esse messianismo de Estado tem um objetivo específico. Qual é o objetivo específico? A implantação da República Maçônica Universal. Bom, a política brasileira, ela não é uma política meramente populista, quer dizer, reduzir o messianismo a um mero populismo é um anacronismo. O populismo é uma bandeira que se levanta, uma das bandeiras, digamos, é um abre-alas que se levanta para o discurso messiânico. Então, o que está acontecendo hoje no governo de Jair Bolsonaro? Primeiro que nós temos um precedente histórico que não existe em nenhum lugar. Eu pelo menos, não conheço. O Lula foi tratado como Messias pelo Frei Beto. Tratado e trabalhado. Todo o governo do Lula, o Lula foi tratado como o Messias da esquerda. Depois veio a Dilma Rousseff. Todo o governo da Dilma Rousseff e a própria Dilma Rousseff foi tratada com contornos messiânicos. A Dilma Rousseff foi identificada com uma personagem, uma deusa da América Latina chamada Pachamama, não é? E o governo do Jair Bolsonaro, a candidatura e o candidato foram trabalhados como sendo o Messias. E o homem tem acreditado largamente nesse delírio, nessa construção, nessa forja política. Isso é uma forja. A grande diferença do messianismo da coroa portuguesa para os outros messianismos de regimes totalitários é exatamente isto. É um regime totalitário, é a propositura de um regime totalitário que está por trás daquela questão. Muito bem. O que, que vai acontecer? Semana passada, o presidente da República, ele vem investindo severamente contra as instituições. Por mais que o Brasil tenha problemas institucionais, e tem, ninguém há de ser ensandecido o suficiente para negar essa realidade. Uma coisa é conversar e apontar os problemas institucionais. Outra coisa é propor a implantação de ditadura ou de autocracia. Ou, para usar a terminologia que o Jair Bolsonaro e seus acólitos têm preferido, que é um eufemismo para a ditadura, chama-se democracia direta. Eles têm usado muito essa expressão, democracia direta. Não existe democracia direta. Isso é um eufemismo, é um palavreado, não é? É um palavrório de retórica semântica, de sofística, que indica e prova e é ditadura. Só que a palavra ditadura, hoje em dia, não é mais usada academicamente. Veja que o governo de Nicolás Maduro se considera democrático. As pessoas ficam em dúvidas. Bom, mas o que é isso? Bom, há vários tipos de democracia. Né? Assim como há vários tipos de populismo. Assim como há vários tipos de messianismo. Tem quatro tipos de messianismos clássicos. O dramático na história brasileira é que a historiografia nacional ela parece que vive parece viver numa bolha. Bem como os jornalistas. Eu venho falando há muito tempo sobre a questão do messianismo político e que marcou toda a trajetória do lançamento dessa campanha e tem marcado a gestão da presidência da República. Olha, isso é um negócio gravíssimo. Gravíssimo, sobretudo quando a gente estuda. O ano passado nós terminamos um curso que durou mais de um ano chamado Na Senda do Milênio. É um curso em que eu expliquei detalhadamente para os alunos o início do messianismo político. Do messianismo, e depois como é que o messianismo se coloca, se projeta dentro da política. Então, a leitura, os estudos do messianismo, acompanham toda a história da cultura ocidental, desde o início, portanto, desde o momento em que aparece o cristianismo, porque o Messias é aquele que retorna, Cristo retorna ao segundo retorno, não é? Então, nós temos um messianismo religioso, que é um fato, e depois esse discurso, por N razões, é transmigrado para dentro da política. E aqui é que vai entrar o grande problema. Então, há messianismos políticos e há messianismos políticos. Como eu falei, Portugal tem, não é? A França teve, a Alemanha teve, os Estados Unidos têm. Não é? Israel tem a Turquia, o Erdogan agora, a Hungria. Tanto o Erdogan quanto a Turquia, né, estão fazendo propositura clara de messianismo político. Isso é um negócio muito sério o que está acontecendo. Bem, mas voltando aqui à nossa temática principal. Ora, então o que está acontecendo no governo brasileiro já ultrapassou a gravidade. Jair Bolsonaro é um presidente que foi fabricado por uma junta militar maçônica, portanto aquela que deu o golpe para instaurar, para jogar o Brasil na mão da maçonaria. Ele foi trabalhado por essa junta militar maçônica como sendo o Messias da nova era. Essa semana, alguns deputados, com o conluio, evidentemente, do governo federal, lançaram uma campanha, fizeram um rito de consagração do Brasil ao Coração de Maria, ao Imaculado Coração. Um rito de cariz contornavelmente herético. E aqui eu quero chamar a atenção para o despautério do que foi feito. Primeiro, só o bispo primaz pode fazer um rito de consagração. Segundo, o Brasil já é consagrado à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela é a padroeira do Brasil. E o Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração. Ora, o que está na pauta? Você poderia perguntar, poxa, mas isso não é ótimo, o Brasil ser consagrado? Bom, seria ótimo, em primeiro lugar, se a coisa fosse verdadeira. Não é? Acontece que tratou-se de uma fraude impressionante, inclusivamente levada a cabo por um setor da igreja, né? Essa falsa consagração do Brasil ao Coração de Maria pretende, o que está por trás disso? Pretende colocar o Brasil dentro da mensagem de Fátima, quando, sobretudo no tocante da mensagem, em que ela fala que a Rússia tem que ser consagrada ao Imaculado Coração, para que ela não espalhe os seus males pelo mundo. Então nós temos um governo de messianismo político, três governos, o Brasil teve três governos seguidos de messianismo político declarado. Lula, Dilma, Jair Bolsonaro. Se o Brasil conseguir sobreviver às loucuras que a classe política e a elite oligárquica criminosa que dirige esse país, será um fato notável. Não é? Então, qual é o objetivo desse negócio? Apoiar o discurso anticomunista do senhor Jair Bolsonaro. Então, nessa semana que passou, ele postou no canal de mídia oficial. É preciso entender o seguinte: o presidente da República não tem mídia particular. O canal dele é oficial, é o canal da presidência da República. Até nisto, o Brasil está envolto numa loucura psicodélica. O Brasil é um caso de psiquiatria coletiva. Psiquiatria. Parece que as pessoas perderam completamente o rumo e o senso das coisas. Um senso mínimo de realidade. Não é de realidade profunda, não. É de realidade imediata. Realidade objetiva da história. Não existe mídia privada de um presidente da República. Ele é o presidente da República. A mídia dele é uma mídia oficial, porque ele é chefe de Estado. Então, ele fala pelo Estado. Ora, quando um chefe de Estado propõe na sua mídia um texto, como ele propôs, como ele avalizou, que visava fechar o Congresso Nacional e fechar o Supremo Tribunal Federal, nós temos um presidente da República claramente endossando um golpe. Golpe de Estado. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Não é? A coisa pegou mal. Logo ele desdisse o que disse. Entretanto, existem os prints. Hoje em dia fica difícil o indivíduo postar uma coisa e depois ele negar, porque tem a cópia digital, não é? Logo em seguida, ele coloca um vídeo de um pastor senegalês, se não me engano, que mora na França, dizendo que ele é um ungido de Deus, ele é o Messias, de fato, do Brasil, e que ninguém pode fazer oposição a ele, porque ele é o Messias, ele é o ente escolhido por Deus. Novamente, uma situação dessa, em qualquer país sério do mundo, esse homem estaria fora da presidência da República. Ele teria começado um processo de impeachment. O Brasil está levando esses casos na brincadeira. Hugo Chávez, na Venezuela, eu também fiz post sobre isso quando saiu. Ele metamorfoseou o Pai Nosso, colocando o nome dele, Hugo Chávez. Isso não é meramente um messianismo, não é meramente um populismo. Já entra no terreno do messianismo. Então, este governo atual, além de um cultor de práticas messiânicas, de perfil messiânico, político, ele passou agora à prática de heresia. Bem, vamos entender aonde eu quero chegar para falar sobre a loucura do que foi feito. O Correio Brasiliense e vários jornais noticiaram, e eu postei no meu Facebook, a agenda oficial da Presidência da República. Foi na terça-feira agora. Ele vai assinar um documento de consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. O ato vai acontecer no Palácio do Planalto às 14h. Essa informação foi confirmada por uma deputada do PSL do Rio de Janeiro, Cris Tonietto. E o ato foi idealizado pelo deputado Eros Biondini, junto da Congregação Mariana e de outros grupos católicos, e vai contar com a presença do bispo da Administração Apostólica, São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifan. Diante desse fato, cabe a pergunta. Dado que o Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria em 31 de maio, de 1946. Essa consagração obedeceu a todos os ritos e liturgias canônicos. Não se faz uma consagração de um país, preste atenção a isso, sem autorização papal. Pelo amor de Deus, não é? Quando se vai fazer uma consagração de um país, evidentemente que todos os padres, todos os bispos, lançam uma convocação nas suas próprias paróquias. Isso é um evento nacional. É um evento oficial, canônico. Aonde nós estamos? Em que o Brasil perdeu o senso mínimo e o pior, de gente que diz que é católica. O Centro Dom Bosco envolveu-se nisso até os dentes. Então, diante do fato que o Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria em 31 de maio de 1946. 1946. Obediente a todos os ritos e liturgias canônicos próprios para este ato, a atual presidência da República e um bispo isolado, sem autoridade para consagrar o Brasil, vão fazer o quê? Então, que documento de consagração é esse que o Jair Bolsonaro assinou? Essa consagração está longe de ser, primeiro, uma consagração, e segundo, um ato oficial da Igreja Católica Romana, junto com o Estado brasileiro. Ela foi um evento político-religioso, privado, para poucos candidatos, que no máximo poderia ter chamado uma cerimônia de celebração em honra à Nossa Senhora. Uma homenagem que o Congresso prestaria e que o presidente da República endossaria. Aí sim, nós estaríamos dentro do parâmetro correto. Então, este presidente da República, além de ter endossado uma fraude, e veja, nem ele, nem nenhum dos seus filhos, nem Olavo de Carvalho, nem os deputados tidos como conservadores ou cristãos, colocaram nos seus respectivos, nas suas respectivas mídias sociais, nenhuma foto, nenhuma menção à bendita consagração do Brasil. Como é que o presidente da República vai consagrar o Brasil à Nossa Senhora e não faz uma menção pública? Entretanto, quando ele esteve em Israel, há pouco tempo, ele assinou um documento metendo o Brasil na Guerra dos Messias. Eu também já falei sobre isso. Ele assinou um documento comprometendo o Brasil na construção do Terceiro Templo de Israel, que é um ato concreto da religião judaica, que nega, ou pior, que combate a vinda do Messias cristão. Então esse homem foi a Israel, assinou um documento para destruir o Messias cristão. Né? Agora ele avança numa reconsagração do Brasil ao Coração de Maria, na mesma semana, no dia 19 de maio, em que ele divulgou um vídeo do pastor francês Steve Kunda, que afirma que o presidente é um enviado de Deus, uma espécie de Ciro brasileiro. Foi essa a expressão que esse pastor usou. Então, a mistura de messianismo político com oportunismo religioso, desmoralizando o Estado brasileiro, as instituições brasileiras, é uma marca deste governo irresponsável. Irresponsável. Bem, continuando nos despautérios que foram feitos aqui, em relação a esse ato de consagração. Quando Jair Bolsonaro vai a Israel assinar um documento, veja, a religião judaica tem todo o direito de exercer o seu ministério e de ter a sua própria doutrina e os seus próprios dogmas e de defender o seu Messias. O Islã tem esse direito e o cristianismo tem esse direito. Agora, é preciso entender o seguinte. O cristão não pode nunca apoiar o Messias judeu nem o Messias do Islã e vice-versa. Porque o apoio a um Messias implica necessariamente, aqui num sentido filosófico, implica necessariamente na destruição do outro Messias. Então, se você é cristão, teoricamente, e apoia o Messias judeu, na verdade, você não é cristão coisa nenhuma, você é um herege, não é? E eu não sou religioso, sinto-me extremamente à vontade, eu não tenho religião nenhuma, pessoalmente. E o Instituto é proibido por estatuto de ter vínculo político, partidário ou religioso com quem quer que seja. Bem, então, O que é que acontece? Se você é judeu, é cristão, é católico ou muçulmano, você não pode apoiar o Messias de outra religião, porque isso implica na destruição do Messias da sua religião. Agora, de onde vem, portanto, essa atitude absolutamente programada e pensada de Bolsonaro, aonde ele vai para Israel, foge das suas atribuições de Estado e mete-se num terreno de política, de religião? Além de tudo isso, nós temos o contorno dessa gravidade que não foi abordada dentro do Brasil. Ele não pode, como chefe de Estado, interferir na religião de um outro país. E nem tampouco meter o Brasil numa guerra religiosa. Portanto, trazer mais do que o conflito político e bélico do Oriente Médio para cá, trazer o conflito apocalíptico, porque Israel e o mundo muçulmano vivem às turras, programando claramente uma guerra apocalíptica religiosa. Os Estados Unidos estão metidos nisto. Bem, quando o Terceiro Templo tornou Donald Trump, associou Donald Trump com a figura de Ciro Grande, essa é a questão. Antes de Donald Trump ser eleito, eu fiz programa de rádio sobre isso. Eu venho falando, é um tipo de messianismo político. E o Donald Trump está se assumindo como uma figura específica, chamada Imperador dos Últimos Dias. É uma figura específica que consta nas profecias da Sibila Tiburtina. Então, a partir do momento que o Brasil resolve meter as patas dentro do apocalipse, do terreno da escatologia, porque messianismo político é escatologia, não é? Não sem razão, a esquerda, a direita autoritária, tanto a esquerda quanto a direita, falam sempre da criação de um novo mundo, porque isso é escatologia. O assunto é extremamente complexo, eu tenho absoluta consciência dele, sobretudo porque é uma das minhas áreas de estudo, né? Há muitas décadas. Ora, então, de onde vem essa, digamos, interpretação treslocada do Jair Bolsonaro, que se diz católico e vai assinar um livro em Israel, nos subterrâneos do Terceiro Templo, que vai falar e vai apoiar a vinda do Messias judeu? Esta é uma interpretação protestante sobre o Messias, o qual a vinda do Messias judaico é a segunda vinda de Cristo. Tá certo? Bem, é preciso entender o seguinte: o protestantismo inventou. Isso é uma heresia. É por isso que os católicos acusam os protestantes de algumas coisas. O protestantismo é um cisma tardio. Então ele inventa, né? Ele reinventa a segunda vinda de Cristo. E mais, ele junta o Messias judaico com o Messias cristão. Agora, vamos perguntar o seguinte: pergunte para um rabino, qualquer rabino, se o Messias judeu é o mesmo Messias cristão. Enquanto os cristãos fazem as maiores lambanças sobre a face da terra, os judeus corretamente, acertadamente, negam qualquer ligação que possa existir. Agora, é óbvio que eles fazem campanha para que se apoie o Messias deles. É evidente, bem como o Islã também não aceita nenhum tipo de aproximação e, de modo algum, o Islã fala que Cristo é o Messias do Islã. Então, a partir do momento, quando essa proposta protestante, quando admite que o Messias judaico é o Messias cristão, o que ele está querendo dizer? É uma proposta que, na verdade, está submetendo a religião cristã ao judaísmo. Esse é o ponto. E não é o contrário, hein? Não está submetendo o judaísmo ao cristianismo. Veja que muitas igrejas evangélicas e protestantes já estão adotando vários ritos e comemorações de calendário, comemorações litúrgicas judaicas. É muito sério o que está acontecendo no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. Essa reconsagração, portanto, ela tem claramente uma concepção religiosa, não é? Uma concepção escatológica, porque ela vincula a devoção do Sagrado Coração de Maria e as chamadas profecias jesuíticas. É preciso entender a profundidade e a gravidade do que foi feito. Há uns dias atrás, o Donald Trump enviou militares para o Golfo Pérsico e tem claramente falado no fim do Irã. Fim como? Ele vai mandar explodir o Irã? Hoje, essa semana, o chanceler do Irã disse que, mais do que nunca, eles vão se abastecer de urânio. Evidentemente. O que está acontecendo? O Trump, Israel, né, e os árabes, o Islã, estão cavando uma guerra santa messiânica. É isso que está em curso, por trás do discurso desses loucos. E é uma guerra de contornos mundiais. Agora, essa gente acredita realmente em Deus? Donald Trump acredita em Deus desde quando? Jair Bolsonaro acredita em Deus desde quando? Quer dizer, é um oportunismo político criminoso. E eles lançam mão, avançam sobre setores, quaisquer que sejam. Portanto, essa consagração que foi feita e a atitude de Bolsonaro com o Brasil e com Israel é um deboche, tanto contra a religião judaica quanto a religião cristã. Né? Ora, a reconsagração do Brasil ao Imaculado Coração, primeiro que não é possível. Segundo, é mais um alinhavo nessa linha de ação que beira o crime. A linha de ação que está sendo conduzida por Israel, alinhado com os Estados Unidos, em confronto com o Islã, para produzir uma guerra messiânica, de proporções internacionais. O Imaculado Coração é um culto que foi introduzido na coroa portuguesa, na altura o Brasil fazia parte, pela rainha Dona Maria I de Portugal, né, mãe de Dom João VI. Ele é um culto singular aos jesuítas e foi diretamente ligado à aparição de Fátima em 1917. Sobretudo, repito, naquele quesito de evitar, de solicitar que a Rússia seja consagrada ao Imaculado Coração, para evitar que ela espalhe os seus males pelo mundo. Males. Ou seja, a consagração, ou o pedido da consagração da Rússia ao comunismo, fala do combate ao comunismo. Então, sobre essa parte da mensagem de Fátima em Portugal, em Portugal existem acusações gravíssimas aos jesuítas por eles terem inserido ou inventado tardiamente essa parte da mensagem original de Fátima. Existe acusação gravíssima dizendo que essa fraude foi fabricada no mosteiro de Tui, na Espanha. E veja, trata-se, na verdade, de uma inserção textual tardia mesmo. O próprio Santuário de Fátima tem documentos que provam, né, e que demonstram toda a mensagem, eu já publiquei isso várias vezes, chama-se Documentação Crítica de Fátima, a gente só encontra em Portugal, eu tenho todos os volumes, comprei diretamente no Santuário de Fátima, em Portugal. Bem, são vários volumes. Lá estão todos os documentos relativos às aparições de Fátima. Não consta nada, nada, zero, nenhuma menção sobre a Rússia. Assim, então, de onde saiu esse negócio da Rússia? Saiu do mosteiro de Tui, na Espanha, que é um mosteiro jesuíta, quando a irmã Lúcia já era freira, e os jesuítas vieram com essa segunda interpretação. Por que que eu estou colocando isso aqui? Se isso é uma fraude ou não é uma fraude, o fato é que não consta da documentação original de Fátima, da mensagem. Fraude ou não, a Rússia tem utilizado esse discurso de que ela foi consagrada, não é? Ao coração de Maria, para apresentar-se como a maior nação cristã do mundo. Vladimir Putin tem falado isso claramente, né? Que o cristianismo latino não tem condições mais de existir. Somente o bizantino, e sobretudo o bizantino, capitaneado pela Rússia, hein? Que há várias versões do cristianismo bizantino, ortodoxo. Bem, em que pese o fato de que inúmeros papas sempre evitaram a ideia da consagração da Rússia, então veja, por que que os papas evitam consagrar a Rússia ao Imaculado Coração? Você fala, teve consagrações? Teve. Nenhuma delas foi, de fato, a consagração pedida pela suposta mensagem de Fátima. E a irmã Lúcia, a verdadeira e a falsa, morreram afirmando que a Igreja não consagrou a Rússia ao Imaculado Coração. Então nós estamos diante de um balaio de gato nesse assunto. Mas ele não é tão balaiento assim, não é? Se os documentos forem analisados com uma devida serenidade. E é preciso que eles sejam analisados. O que ocorre é que diversos governos mundiais têm se aproveitado desse negócio. O senhor Jair Bolsonaro, oportunisticamente, de forma criminosa, e a Igreja também, e todos os envolvidos, os deputados, as facções religiosas, os oportunistas de plantão, resolveram. Porque este governo foi eleito na base da mentira, dizendo que ia combater comunista. Não é? Isso é um discurso eleitoreiro, cínico, de antipetismo, para ser eleito. Muito bem. Esse governo, como foi eleito, dizendo que vai combater e exterminar comunistas, foi se pegar exatamente aonde? Exatamente na consagração ao Imaculado Coração, que é o cerne da mensagem profética de Fátima. Para dizer que eles combatem tanto comunista, que eles estão até consagrando o Brasil ao Imaculado Coração. Né? Então, isso é uma fraude. Que a Rússia, os Estados Unidos, o Brasil estão se aproveitando do fato com claros objetivos de promover a guerra dos Messias. Os Estados Unidos não falam claramente da mensagem de Fátima, né? O messianismo político ali corre de outra forma. O oportunismo messiânico desse governo é mais do que perigoso. Existe uma obra que eu já postei o link dela e vou tornar a falar. O Segredo de Fátima, História Oculta das Misteriosas Aparições e a Conspiração dos Jesuítas, do historiador português Joaquim Fernandes, que foi o primeiro historiador, juntamente com Fina da Armada, outra historiadora, a estudarem a documentação oficial do Santuário de Fátima e a publicar. Isso nos idos, no início dos anos 80. Bem, o que nós assistimos, e o vídeo está disponível, da fraude da consagração, foi um ato ecumênico, protestante, travestido de catolicismo romano, usando da imagem da consagração, que aconteceu em 1946. Aqui eu quero chamar a atenção para outra questão. No site oficial do Palácio do Planalto, o nome da consagração é sui generis. Chama-se Ato de Consagração do Brasil a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração de Maria. Então aqui a coisa mudou. Primeiro eles noticiaram que era uma consagração do Brasil ao Imaculado Coração. Depois eles notificaram que era um ato de consagração do Brasil a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração. Vamos analisar o seguinte. Primeiro que não é um ato de consagração coisa nenhuma, porque o Vaticano tem que aprovar. Você está consagrando o país, não é? Não é uma consagração pessoal de uma pessoa, é de um país. Por meio, nesse contexto, significa o quê? Desde quando uma consagração precisa de um mediador? No caso, Nossa Senhora. Né? Toda consagração se faz ao. Então, a consagração ao Sagrado Coração. A ele em si, sendo o próprio Sagrado Coração o destinatário da oferta. Mas quando, portanto, o Palácio do Planalto, os deputados, o Centro Dom Bosco falam em consagração por meio do Sagrado Coração, dá a impressão que o Sagrado Coração é uma ferramenta e que o destinatário da oferta é alguma outra entidade. E é isso mesmo. Esse ato insólito é cria do deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais. Esse homem é integrante da Renovação Carismática Católica, foi fundador da Missão Novo Mundo, idealizador do Cristo é o Show e do programa Mais Brasil na TV Canção Nova, que apresentou durante alguns anos. Essa mini biografia diz muito pouco sobre o deputado cristianíssimo, mas diz muito como ele usa a fé para parecer uma questão de mídia ou de mística ecumênica. Esse homem tem ou capitaneia a influência nefasta do Concílio Vaticano II. Ou ele segue o modo gospel evangélico de ser americano. Seja como for, isso é tudo menos catolicismo. A Renovação Carismática Católica é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana surgido nos Estados Unidos, nos meados da década de 60, e espalhou-se pelo mundo inteiro pela influência do movimento carismático da Igreja Episcopal Protestante. Então veja o seguinte, como é que é possível que um movimento surgido no seio da Igreja Católica seja espalhado pelo mundo através do protestantismo? Se existe um cisma entre o catolicismo e o protestantismo? Bem, então, essa renovação carismática, de onde esse bispo que propôs esta mentira, esta fraude, do ato de consagração do Brasil à Nossa Senhora, Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, um desses molecotes que entrou agora no Congresso Nacional. A renovação carismática tem visões muito discordantes. E ela é acusada de ser uma heresia protestante. Tem uma proposta de exaltação como salvação da Igreja. Evidentemente, o Vaticano aprovou os estatutos da renovação carismática? Aprovou. O Concílio Vaticano II é uma aberração maçônica já absolutamente comprovada. Ora, entretanto, apesar do Vaticano, do próprio Vaticano ter ser uma aberração maçônica, o próprio Vaticano não aprovou nos estatutos o pensamento ecumênico que caracteriza as práticas místicas, esotéricas, praticadas pela renovação carismática, que são condenadas inclusivamente pela CNBB brasileira. Eu, aliás, postei o link do documento, a CNBB tem no documento 53, ela oferece recomendações disciplinando práticas místicas no contexto da renovação carismática. Tá? Então veja, o próprio CNBB, que os olavéticos bolsonaristas adoram dizer que está coalhado de padres e bispos comunistas, o que não é verdade. O que não é verdade. A doutrina social da igreja não é comunismo. Né? E dentro da CNBB há padres com viés esquerdista? Claro que há. Claro que há. Mas a CNBB não é um antro só, não é? De indivíduos ligados à esquerda, e tampouco a doutrina social da igreja pode ser considerado um proselitismo ao socialismo ou ao comunismo. Não é? Porque a caridade cristã é o cerne da mensagem do Evangelho. Ora, então, esse foi um fato. Vamos ver um outro absurdo dessa consagração, que diz respeito ao seguinte. E veja, qualquer católico no Brasil sério, né, deveria ter colocado o dedo na ferida nesse quesito. Então existe uma outra questão. O Brasil foi consagrado a quem? Foi gravíssimo o que aconteceu em Brasília no dia 21 de maio de 2019. Então vou tornar a repetir. O nome do ato foi Ato de Consagração do Brasil a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração de Maria. Então, eu quero aqui apontar alguns pontos. Primeiro, inexiste consagração através do Sagrado Coração. Por meio do Sagrado Coração. Toda consagração é diretamente ao Sagrado Coração. Então, o que está sendo proposto é consagrar o Brasil a alguma outra entidade. E o Sagrado Coração é apenas um meio, um instrumento para atingir esse fim. E não existe consagração com intermediação. Consagra-se diretamente a toda consagração. Sobretudo de um país, precisa de autorização do Vaticano. Segundo ponto, se fosse o caso de ser uma verdadeira renovação de consagração, porque a verdadeira consagração aconteceu em 1946, então vamos dizer que agora o Jair Bolsonaro, que é um herege, ele renunciou ao catolicismo, embora ele diga que seja católico. Ele foi batizado no Rio Jordão. As pessoas esqueceram disso, por acaso? Que ele foi lá no Rio Jordão, ele com os garotos dele e vários outros indivíduos, oportunisticamente, se meteu dentro do Rio Jordão, foi batizado pelo pastor Everaldo, que era o pastor sobre o qual ele estava lançando a sua candidatura naquele momento. E depois, quando ele rompeu com o pastor, o homem disse que se desbatizou. Bom, primeiro que eu nunca vi alguém batizar e desbatizar. Quer dizer, é uma sequência de loucuras, uma atrás da outra, e ninguém fala nada. Não é? Então, se fosse o caso de ser uma verdadeira renovação de consagração, porque é só isso que poderia ser feito, renovação de consagração, dado que o Brasil já foi consagrado ao Imaculado Coração em 1946 com bênção papal. Aquilo foi. Então o Brasil, em 1946, foi consagrado ao Imaculado Coração. Esta fraude de consagração, o Brasil foi consagrado por meio, foi consagrado a Jesus por meio do Imaculado Coração. Então somente isso dá o claro entendimento que não se trata da renovação da mesma consagração de 1946. Ou seja, tem alguma coisa fora do eixo. Primeiro, o Brasil não foi consagrado à mesma entidade, porque ele, em 46 foi ao Imaculado Coração. Agora eles propõem uma consagração a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração. Portanto, consagra a Jesus, mas através da intermediação de Nossa Senhora. Isso é mais do que um despautério. Isso é um crime. É um crime. Terceiro ponto. Se fosse o caso de ser uma verdadeira renovação de consagração, cabe ao presidente e ao bispo esclarecerem se eles seguiram todos os passos para fazer ou para renovar a consagração conforme determina São Luís Maria Grignion de Montfort na sua obra O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então não houve, só neste quesito, o senhor Jair Bolsonaro jamais poderia participar dessa consagração, porque ele é herege. Ele é herege. E sob a perspectiva do direito canônico. Quarto ponto. Então não houve nenhum respeito à liturgia. Esse bispo que fez a suposta consagração não tem autoridade para fazer, porque somente um bispo primaz pode fazer. Não tem nenhuma autorização do Vaticano. O que foi feito ali foi uma missa. Foi uma reza. Uma oração. Sei lá o quê. Um momento de celebração à Nossa Senhora. Consagração, não. Quarto ponto. Se se trata, de fato, de uma renovação de consagração do Brasil, essa renovação foi feita a quem? A Imaculado Coração? A Jesus? Primeiro que a Jesus não pode. Porque se fosse uma renovação de consagração, o Brasil tinha que ter sido consagrado a Jesus em algum momento. O Brasil nunca foi consagrado a Jesus. O Brasil só foi consagrado ao Imaculado Coração em 1946. Por outro lado, essa renovação, essa consagração não está sendo ao Imaculado Coração. Está sendo a Jesus por meio do Imaculado Coração. Então, se se trata de uma renovação de consagração do Brasil, resta ao Executivo Nacional e a este bispo virem a público explicar por que razão este ato foi um ato fechado, inexpressivo, não houve chamamento em nenhuma paróquia, exceto a do próprio bispo, que deve ter havido, não é? Em nenhuma igreja, chamamento nacional. Pelo contrário, foi um ato fechado, inexpressivo, intramuros palaciano, sem nenhuma obediência canônica ou com os conformes do protocolo do Estado brasileiro. Foi uma solenidade que uma solenidade dessa magnitude, dessa importância, exigiriam. Então, se o Brasil tivesse sendo, renovando os seus votos ao Imaculado Coração, evidentemente que o comportamento do Estado brasileiro e da própria Igreja teriam sido completamente diferentes. À guisa de exemplo, eu quero aqui invocar, quando a cidade boliviana, no ano passado, em 2018, quando a cidade boliviana de Cochabamba preparou-se por meses a fio para renovar a sua consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, foi feito, esse assunto foi discutido durante meses a fio. Meses. Foi um ato oficial, né? E ele aconteceu durante, na Santa Missa, que foi celebrada no dia 15 de abril de 2018. Basta pegar o caso aqui do lado do vizinho, Cochabamba, uma cidade, hein? Não é uma consagração de um país. A consagração de um país é outra coisa. Não é? Muito bem. Essa coisa pegou tão mal no Brasil, o descritério foi tão grande, que depois essa deputada, Cris Tonietto, do Rio de Janeiro, e o próprio bispo tiveram que vir a público dizer que não era uma consagração. Aliás, o vídeo da própria moça coloca a palavra consagração entre aspas. Então, o que que esses oportunistas, essa classezinha de direita desqualificada, oportunista, está fazendo? Essa gente é muitas vezes pior do que o PT. Porque o PT fazia as coisas às claras. Às claras. O que nós estamos vendo no Brasil é uma sequência de loucura e de insanidade em prol do messianismo político, dia após dia. Mas o negócio foi tão sério, o que foi feito dentro do Brasil, usando o nome de Nossa Senhora, para legitimar a loucura de messianismo político, de governo fabricado, que o bispo e a própria deputadinha, Cris Tonietto, fizeram vídeos dizendo que não foi bem uma consagração, foi uma oração, uma missa, um momento para todo mundo, evidentemente, se congraçar. Isso depois que o negócio caiu como uma bomba atômica, dado o tamanho da fraude. O que que passa na cabeça do centro dos membros do centro do Dom Bosco de apoiar uma pataquada dessa? Repito, eu não tenho religião, pessoalmente. Nunca tive. E o IMUB, do qual eu sou presidente, é proibido por estatuto de ter vínculo político, religioso ou partidário. Portanto, dentro desta condição, eu digo que é um absurdo o que foi feito. Apesar de eu não ter religião, eu respeito as religiões e respeito mesmo. O que foi feito com o cristianismo aqui, sinceramente, ultrapassa, repito, ultrapassa a gravidade. Se o Brasil fosse um país sério, esses deputados tinham que ter sido cobrados nas suas mídias sociais pela palhaçada, pela fraude que eles estão propondo. Que coloque o nome correto, uma missa, um louvor, seja lá o que for, uma oração à Nossa Senhora. Consagração, não. Eu vou ler aqui o que essa deputada escreveu. Cris Tonietto. Grande notícia. Amanhã será realizado um dos atos mais importantes para colocar nosso país definitivamente sob o estandarte da cruz. A consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria, que ocorrerá no Palácio do Planalto nesta terça-feira às 14 horas. O documento será assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, contando com a ilustre presença do bispo da Administração Apostólica Pessoal de São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifan. O ato foi idealizado pelo deputado Eros Biondini, em conjunto com a Congregação Mariana e outros grupos católicos. Estaremos lá com toda a frente parlamentar católica, da qual faço parte. Manifestamos nosso apoio mais veemente e rogamos a Deus para que abençoe nosso amado Brasil, terra de Santa Cruz. Viva Cristo Rei! Já começa daqui do negócio. Não é? Grande notícia. Colocar o Brasil sob o estandarte da cruz. A consagração do Brasil ao Imaculado Coração. E aí vai ser assinado um documento. Depois de feita a pataquada, o próprio bispo, em vídeo gravado, Dom Fernando Rifan, vem a público dizer que Bolsonaro não assinou o documento. Não quis se comprometer. Ué, mas não é uma consagração? Como é que é uma consagração e depois o presidente da República não quer assinar o documento, que ele próprio disse que assinaria? Olha, o Brasil entrou num processo extremamente complexo, de delírio coletivo. Os governos do PT, eu já falei isso e torno a repetir, foi o Zé Dirceu que criou a polarização nós contra eles. Durante dois governos seguidos, o Brasil viveu essa polarização. Este governo de Jair Bolsonaro, supostamente da direita, está mantendo a mesma polarização. A política foi transformada em guerra. Isso só serve para propostas ou para grupos que têm propostas autocráticas, totalitárias, que é um eufemismo, repito, para ditadura. Então, se antes nós tínhamos só o PT, né, fazendo guerra cultural e política, agora nós temos as alas petistas e as alas bolsonaristas. As consequências disso para o Brasil serão absolutamente devastadoras. Ninguém tem a vã ilusão de pensar que duas alas políticas, os petistas e os bolsonaristas, bolsonaristas olavéticos. Uma coisa é o PT enquanto partido político, outra coisa é o petismo, tá? O petismo é um movimento. Uma coisa é o PSL enquanto partido político, outra coisa é o bolsonarismo e o olavismo, é um movimento. Esses dois movimentos que estão em luta, eles precisam de continuar mantendo seus inimigos, um acusando o outro, para legitimar as suas loucuras e os seus golpes que eles vão aplicando gradativamente, até tomar o poder de forma definitiva. Ninguém pense que essa guerra dessas duas alas criminosas e irresponsáveis vai tornar o Brasil um país melhor. Muito pelo contrário. Nós estamos sendo lançados no limbo mais grave da história. Como filósofo da história, eu afirmo, sem nenhum peso nas minhas palavras, que penso que este é o momento mais grave da história do Brasil. Exatamente porque nós temos duas linhas de messianismo político em disputa pela alma da nação. Alma. Eu já fiz programa de rádio sobre isso. Qual é a saída? Ora, resistir ao petismo e ao bolsonarismo. E a resistência mesmo. Oposição é sempre política. E ela tem que ser feita dentro da esfera correta. Eu já falei sobre isso. Todo governo tem oposição. Toda oposição é legítima. Porque ela é política e ela acontece através das forças políticas eleitas legitimamente para isso. Portanto, dentro do Congresso, das Assembleias, das Câmaras. O povo não faz oposição política. O povo pode fazer resistência. Quando a Rússia virou aquela loucura, quando o povo da Venezuela está passando por aquela doidice, o que ele pode fazer? Ele pode resistir à tirania. Né? E há várias formas de resistência, viu? Isso não é uma medida política, não. É uma medida social, é uma medida cultural. E para resistir à tirania, você não precisa de lançar mão de guerra política e de guerra cultural. Esse é um discurso falacioso que o sociopata do Olavo de Carvalho criou para legitimar as loucuras da seita olavética que está presente dentro do governo. É uma seita mesmo. Tem todas as características de uma seita. Age como uma seita. Então, nós temos, neste exato momento no Brasil, duas forças políticas e dois movimentos sociais, culturais, que pregam a destruição do Estado, de tudo que existe, em prol do messianismo político das suas facções. No meio de tudo isso, estamos nós, o povo, o Brasil, assistindo o desenrolar da luta desses dois irresponsáveis, o petismo e o bolsonarismo olavético. Repito, o que nós podemos fazer? Resistir. Tentar entender o que está acontecendo. Para poder resistir com firmeza, com convicção. Às investidas autoritárias e autocráticas de destruição da nação brasileira. Por que nós temos que ter um senso de realidade? Ora, porque o senso de realidade nos mostra a realidade. Quando a gente abre mão e perde esse senso mínimo, não há mais nada que se possa fazer. Então, repito, há várias formas de resistir. Mantendo a serenidade e a cabeça no lugar é uma delas. Para não se deixar engolfar e não cair nas esparrelas que tanto a falsa direita quanto a esquerda estão criando. Não tem nenhuma graça o que está acontecendo com o Brasil e nenhuma leveza. O petismo e o bolsonarismo lavético são dois câncer que estão lutando pela posse da alma da nação. São duas ditaduras. O objetivo é exatamente igual. Não se enganem. Nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Um abraço.